cidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, que coloca você a par das principais pesquisas da agropecuária brasileira. E o nosso amigo Valmir já está aqui para apresentar este programa comigo. Tudo bem, Valmir?
Tudo ótimo, Laura! Eu estava vendo aqui que o programa de hoje vai falar sobre o manejo da ferrugem da soja.
É isso mesmo, Valmir. Aliás, esta é considerada a doença mais grave da cultura da soja.
Pois é, é a ferrugem asiática da soja. A infecção dela é causada pelo fungo Phacopsora pachyrhizae, que provoca desfolha precoce da planta, compromete a formação e o desenvolvimento de vagens e reduz o peso final do grão.
Nossa, é muito séria, né?
Sim, tem alto custo de manejo. De acordo com dados do consórcio antiferrugem, o gasto com fungicida no Brasil para o controle da ferrugem e mais as perdas de produção representam um prejuízo médio de 2 bilhões de dólares por safra.
Pois é, Valmir. Acho que é melhor a gente chamar os pesquisadores da Embrapa para nos ajudar a entender melhor sobre a ferrugem da soja.
Vamos chamar sim, Laura. Quem começa a conversar com a gente é o pesquisador Rafael Soares, da Embrapa Soja, com sede em Londrina, no estado do Paraná.
Um dedo de prosa.
Rafael, você pode nos dizer quais as condições ambientais que favorecem o fungo, a sua forma de desenvolvimento e de disseminação?
O fungo causador da ferrugem, como a maioria dos fungos, ele necessita de alta umidade para se desenvolver e atacar as plantas. Então, chuvas moderadas e bem distribuídas tendem a favorecer a ocorrência do fungo durante a safra e, por isso, nós costumamos dizer que um clima bom para o desenvolvimento da cultura da soja também é bom para o desenvolvimento da ferrugem. A temperatura também pode ser um fator limitante, embora menos importante do que a umidade. Então, temperaturas frias abaixo de 15 graus ou muito altas, acima de 30, 32 graus, tendem a reduzir o desenvolvimento da doença. Então, o ideal ali entre 25 e 28 graus tem que ser o ideal para o desenvolvimento do fungo.
É isso mesmo, amigo ouvinte. Como você ouviu aí? Um clima bom para o desenvolvimento da cultura da soja é também bom para o desenvolvimento da ferrugem. E quando a doença não é controlada adequadamente, pode causar danos de até 100% na produtividade.
Por isso, é importante o produtor adotar estratégias de manejo adequadas.
Então, Rafael, fale pra gente sobre essas estratégias. Se não me engano, uma boa estratégia é praticar o vazio sanitário, não é isso?
Nós temos uma série de medidas de manejo que podem ser tomadas, né? Começando, talvez, na entressafra, com a adoção do vazio sanitário. Então, o vazio sanitário é aquele período de pelo menos 60 dias, né? Na maioria dos estados é um período de 90 dias, onde é proibido o cultivo de soja e também é obrigatório controlar o aparecimento de plantas voluntárias, plantas guaxas que possam vir a crescer no campo devido a perdas na colheita, no transporte da soja. Então, esse período de vazio sanitário ele é importante porque o fungo ele precisa da planta viva para se desenvolver. Você não tendo essas plantas, o fungo acaba morrendo no ambiente, os esporos do fungo duram em torno de 50 dias no ambiente, e com isso, no início da safra, você tem uma população muito baixa do fungo no ar, e as epidemias de ferrugem costumam daí aparecer mais tarde, né, proporcionando então melhores condições para o agricultor fazer o cultivo de soja.
Rafael, além do vazio sanitário, existem outras medidas de estratégia do manejo da ferrugem da soja. Fala pra gente sobre essas outras medidas.
Depois do vazio sanitário, né, com o início da safra, uma outra recomendação importante é semear o mais cedo possível, dentro da época recomendada, e cultivares mais precoces. Com isso, você também escapa da doença, né, porque, como eu falei no início do período de cultivo, a população do fungo está mais baixa e essas cultivares mais precoces vão ficar menos tempo expostas à doença. Depois disso, né, e talvez é a principal ferramenta atualmente utilizado o uso do controle químico através das pulverizações com fungicidas. Né? Aliado a isso, o uso de cultivares com resistência. Então, nós já temos algumas cultivares com resistência genética à doença disponíveis para o agricultor. Não em todas as regiões e talvez não na quantidade de sementes para substituir completamente as cultivares suscetíveis. Mas, com o tempo, os programas de melhoramento estão lançando mais cultivares resistentes e o agricultor deve buscar o uso disso. E as cultivares, além de serem mais resistentes à doença, vai ocorrer, mas em menor velocidade, elas vão ajudar o controle químico, né, com fungicidas, pois o controle químico ele não consegue 100% de controle. Então, uma aplicação ali com 70%, 60% de controle vai ter o auxílio genético da planta, né, para que a doença não se desenvolva tão rápido.
Obrigado, pesquisador Rafael Soares, pelas informações preliminares sobre o manejo da ferrugem da soja. Pois é, meu amigo, minha amiga, apesar das diversas estratégias existentes, o controle químico da ferrugem da soja com fungicidas é a principal ferramenta usada atualmente. Não é isso mesmo, Laura?
É verdade, Valmir. Muitos produtos já estão disponíveis no mercado, mas nem todos com a mesma eficiência.
A Cláudia Godoy, pesquisadora da Embrapa Soja, está aqui para nos falar sobre a eficiência dos fungicidas.
Os fungicidas para ferrugem, eles vêm sendo avaliados desde 2003, 2004, através de uma rede de ensaios. E essa rede, inicialmente, ela visava só comparar a eficiência, mas o que a gente observou ao longo dos anos foi que o fungo vem mudando, ele vem se adaptando, né? Então vem ocorrendo um processo de resistência do fungo aos principais fungicidas. E com isso, a eficiência dos fungicidas tem se alterado. Então, produtos que no início tinham 90% de controle, hoje eles estão com em média 20% em função dessa adaptação do fungo, esse processo de resistência que tem sido bastante rápido e com isso a gente vem perdendo várias moléculas, vem tendo uma redução da eficiência de fungicidas.
Pois é, pessoal. A questão é tão grave que alguns estados adotaram períodos específicos de semeadura da soja.
E você deve estar se perguntando, mas para que estabelecer esses períodos específicos, essas datas limite?
A resposta é simples, amigo ouvinte. O objetivo é reduzir o número de aplicações de fungicidas e diminuir a pressão da seleção sobre a população do fungo, já que está menos sensível a fungicidas. Vamos ouvir o que a pesquisadora Cláudia tem a nos dizer sobre isso.
O objetivo de você ter estabelecido datas limites é você reduzir essa pressão de seleção para resistência. Por quê? Porque a ferrugem ela inicia no final de novembro, dezembro, né? Ela inicia a sua multiplicação, o inóculo começa a aumentar durante a safra e as semeaduras tardias acabam tendo que fazer um número maior de aplicação de fungicidas. E quanto mais aplicação você faz, mais você seleciona para resistência. Então, os produtores que semeavam janeiro, fevereiro, a soja praticamente nascia com ferrugem e eles precisavam fazer uma média de 5 aplicações numa população que já vinha selecionado dos primeiras semeaduras. Então, isso exerceu uma pressão de seleção muito grande. Então, o objetivo de você fechar essa janela é você reduzir o número de pulverizações ao longo da safra e, com isso, tentar atrasar um pouco esse processo de resistência. Ele não vai evitar a resistência, né? Isso é um processo natural, mas ele vai tentar atrasar esse processo que poderia ser muito mais rápido à medida que você tem soja safrinha e faz um número maior de aplicações da safrinha.
Obrigada, pesquisadora Cláudia Godoy, pelas informações importantíssimas sobre o manejo da ferrugem da soja.
E quem quiser mais informações sobre a ferrugem da soja especificamente, pode acessar o portal da Embrapa no endereço www.embrapa.br/soja/ferrugem.
Vamos repetir para você anotar: www.embrapa.br/soja/ferrugem.
Muito bem! Ainda sobre este assunto, vamos ouvir um produtor de Marilândia do Sul, no estado do Paraná.
O produtor é o Jair Teles de Proença, que cultiva aproximadamente com 100 hectares de soja. Ele conta pra gente como está fazendo o manejo da ferrugem da soja.
Fala, produtor!
Na realidade, a ferrugem é praticamente o tormento do produtor de soja, acho que em toda a região. O manejo dela, na realidade, todo mundo se faz bastante preventivo, procurando produtos que realmente estão despontando no mercado como mais eficientes. Eu acho assim que não tem produtor que arrisque aplicar produtos que não esteja fazendo efeito. E, de forma geral, todo mundo age preventivamente e buscando também conciliar a eficiência, se precavendo em condições climáticas que favoreçam a doença. Então a pessoa fica, todo produtor fica olhando o tempo, se tem condições que favoreça a doença, porque aí vai aumentar mais ainda o cuidado com a prevenção dela.
Obrigada, Jair, e sucesso aí no controle da ferrugem da soja em sua propriedade.
E se você, meu amigo, minha amiga, está precisando de mais informações sobre o manejo da ferrugem asiática da soja, ligue para a Embrapa Soja, DDD 43, telefone 3371-6000. DDD 43, telefone 3371-6000.
Se preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, você pode ligar para
0800-646-1160.
Telefones anotados, fique ligado aqui porque o Prosa Rural continua.
Agora, a Lebna traz pra gente uma receita especial de bolo com recheio de goiabada, que tem a soja como um dos ingredientes. Lebna, é com você.
Receitas do Prosa.
Hoje nós vamos compartilhar com vocês uma receita que tem a soja em sua composição. Esse ingrediente faz com que a receita fique muito mais nutritiva, porque a soja aumenta o potencial proteico de qualquer prato. Bem, vamos à receita de bolo com recheio de goiabada. Já está com o papel aí para anotar os ingredientes? Então vamos lá. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de farinha de soja, 1 xícara de chá de extrato de soja líquido, 1 xícara de chá de coco ralado, que é opcional, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 lata de leite condensado, 4 ovos e 500 gramas de goiabada em barra. Agora vamos ao modo de preparo. Na batedeira, bater as claras em neve e reservar. Bater as gemas, o açúcar e a margarina com um pouco do leite até formar um creme. Depois, desligar a batedeira e juntar o restante do leite. Em uma bacia, peneirar a farinha de trigo, de soja e o fermento em pó. Depois, despejar aos poucos o creme sobre os ingredientes em pó e misturar à mão, acrescentando, por último, as claras em neve. Depois, é só colocar a massa em uma assadeira média, untada e enfarinhada, cobrindo-a com tiras finas de goiabada e, sobre elas, colocar o leite condensado e levar para assar por cerca de 30 minutos em forno médio pré-aquecido. Deve ficar muito bom, aproveitem.
Obrigado, Lebna. Com certeza, esse bolo com recheio de goiabada vai ficar, sem dúvida, muito saboroso.
Muito legal, minha gente.
E antes de encerrar o programa de hoje, temos um recado para você, amigo agricultor.
É que a Embrapa está com um novo canal de comunicação direta através da internet.
Isso mesmo, trata-se da rádio virtual Embrapa Prosa Web.
Nela, você pode ouvir os programas Prosa Rural que foram produzidos em anos anteriores.
Que legal, hein, Laura? Olha, minha gente, o programa Prosa Rural começou a ser produzido no ano de 2004. Portanto, temos mais de 2.200 programas sobre diversos assuntos do seu interesse em nosso acervo.
Bacana, Valmir. E para ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, basta acessar o endereço www.embrapa.br/prosa-web.
É, mas vale lembrar também que os programas inéditos produzidos este ano, você continua ouvindo aqui nesta emissora, hein? Então é isso, pessoal. Prosa Rural se despede por hoje.
Mas voltamos em breve com mais informações e dicas para você. Um abraço e até breve.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Lebna Landgraf. Edição, Jorge Macau. Locução, Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Soja.